É Paraná, a M630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Rogério Carlos Born, que é mestre em Direito Constitucional na linha de Direitos Fundamentais e Democracia, especialista em Direito Eleitoral, Militar, Tributário e Público, é membro da Comissão de Direito Internacional da OAB e professor de Ciência Política, Teoria do Estado, Direito Militar, Eleitoral, Partidário, Tributário e Financeiro. E é claro, ouvinte, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, doutor Rogério.
Bom dia aos ouvintes do Justiça para Todos e, mais uma vez, uma honra muito grande voltar para esse programa.
Doutor, e para começarmos, o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes no que consiste o direito militar?
O direito militar, existem várias ramos. Existe o direito administrativo militar, que fala da carreira dos militares. Existe o direito disciplinar militar, que tutela a conduta dos militares dentro dos quartéis. Uhum. E também nós temos o direito penal e processual militar, porque alguns crimes militares, eles têm um julgamento através do Código Penal Militar. Uhum. As leis estão previstas numa lei especial para os militares.
Uhum. E, doutor, como é organizada a justiça militar no Brasil?
No Brasil, existe a Justiça Militar da União. Uhum. A Justiça Militar da União, ela julga crimes praticados por militares das Forças Armadas, uhum, Marinha, Exército e Aeronáutica. E em outro dispositivo separado, tem a Justiça Militar dos Estados e do Distrito Federal. Uhum. Nesses casos, a Justiça Militar dos Estados, eles julgam policiais, policiais, uhum, militares, bombeiros militares e, lá no Rio Grande do Sul, membros da Brigada Militar.
Uhum. E, doutor, o que a Constituição Federal dispõe sobre a Justiça Militar da União?
A Justiça Militar da União, ela tem competência para julgar crimes em regra, né, uhum, praticados por militares contra militares, militares contra civis e civis contra a administração militar. Uhum. A Justiça Estadual não julga civis, uhum, só a Militar da União. O órgão de cúpula da Justiça Militar da União é o Superior Tribunal Militar. E nas auditorias militares existem os conselhos permanentes, que julgam praças, uhum, e os conselhos especiais, que julgam oficiais. Não existe um tribunal regional militar no âmbito da União. Então, as apelações dos conselhos de justiça vão diretamente para o Superior Tribunal Militar.
Uhum. E, doutor, como é a composição do Superior Tribunal Militar?
O Superior Tribunal Militar ele é composto de membros indicados pelo Senado e aprovados pela Presidenta da República. Uhum. É composta por 4 membros do Exército, 4 oficiais de patente, uhum, superior do Exército, 3 da Marinha, 3 da Aeronáutica, 3 advogados com mais de 10 anos e conduta ilibada, e dois juízes dentre os juízes auditores e membros do Ministério Público Militar. Uhum. Então, eles são empossados assim, alternadamente. Entra um juiz militar, ele é promovido, e, uhum, alternativamente, um membro do Ministério Público Militar como quinto condicional.
Uhum. Doutor, o senhor já entrou um pouco no assunto, mas para frisarmos para os nossos ouvintes, qual é a competência da Justiça Militar Estadual e da Justiça Militar da União?
A Justiça Militar da União, ela julga crimes praticados pelos membros das Forças, uhum, Armadas em serviço da ativa ou contra esses membros, das Forças Armadas. Ele julga também civis, civis, uhum, que praticam crime contra a administração e a organização militares.
Uhum.
O caso mais típico de julgamento de civis geralmente é pensionistas e militares, uhum, é o que mais tem, que o pensionista falece E alguém que tem a procuração ou tem acesso à conta desse pensionista continua recebendo quando há alguma falha de baixa desse pensionista falecido. Então, existe um pensionista, o filho recebe pelo pensionista, esse pensionista falece e, por alguma falha, não é baixado essa pensão e o filho continua recebendo por 8, 10 anos. Então, é o caso mais comum que existe na Justiça Militar da União de crimes contra civis. São esses. Na Justiça Militar da União, o civil não é julgado, é só militar.
Doutor, qual...
Desculpa, é na Justiça Militar do Estado. Tá?
E, doutor, quais outros casos em que civis podem ser julgados pela Justiça Militar?
Qualquer crime de civil praticado contra membros das Forças Armadas. Então, por exemplo, um membro da Forças Armadas está em formatura, num desfile, e um transeunte atira uma pedra, por exemplo, no militar. Né? Então, esse caso é julgado pela Justiça Militar da União. Porém, se esse militar foi da Polícia Militar, esse militar agredido for da Polícia Militar, ou naquele exemplo que eu dei, se o pensionista for de policial militar, a Justiça Militar dos Estados não julga civil. Então, nesse caso, vai para a Justiça Comum, com o Código Penal Comum.
Doutor, e os céus civis, eles são julgados com o mesmo rigor que os militares?
Na verdade, o rigor não seria pelos membros da Justiça Militar. O rigor seria pela lei. Que existem muitos benefícios que tem na lei comum e na lei militar não tem, no Código Penal Militar não tem. Então, por exemplo, não tem acesso a juizado especial. Então, o juizado especial não tem na Justiça Militar da União. Então, o rigor não seria dos membros que compõem os conselhos. Seria o rigor da própria lei. O Código Penal Comum, ele adota a teoria finalista. E o Código Penal Militar ainda está na teoria causalista da ação.
Estamos falando ao vivo com o Dr. Rogério Carlos Born, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema Direito Militar. E, é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Doutor, e quais são os casos mais comuns que chegam à Justiça Militar?
Os casos mais comuns que existem na Justiça Militar da União, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra no Superior Tribunal Militar e acompanhar uma de um general que ele fez uma pesquisa dos crimes com maior incidência. Então, dentre os crimes praticados nas Forças Armadas, em primeiro lugar está a deserção. Então, aquele soldado que abandona o quartel sem qualquer justificativa. Em segundo lugar, por incrível que pareça, está o crime de entorpecentes. E a maior parte dos crimes de entorpecentes atingem aqueles militares que estão no serviço militar obrigatório. É muito raro ter com praças e oficiais. Então, aquele soldado que está no serviço militar obrigatório tem muito problema de entorpecente. Por quê? Porque ele está ali obrigado e os problemas da sociedade ele traz lá para dentro. Porque ele não está ali vocacionado para o serviço militar. Né? E ressalte-se que o crime de entorpecentes no Código Penal Militar ele é bem mais rigoroso. Então, um usuário de drogas no Direito Penal Comum não fica preso. No Direito Penal Militar, é a mesma pena do traficante. É claro que o juiz vai fazer uma dosimetria. Né? Quando é usuário, ele vai aplicar a pena mínima. Quando é traficante, ele vai se aproximar da máxima. Mas é um dos problemas que têm as Forças Armadas hoje.
E, doutor, hoje a estrutura da Justiça Militar atende à demanda?
Sim, plenamente. Inclusive, o nível dos juízes militares, sejam eles de carreira. Porque a Justiça Militar tem um juiz que é togado e vitalício e três juízes nos conselhos que são militares. No conselho permanente, eles ficam 3 meses. E no conselho especial, que julga oficiais, eles são escolhidos para cada caso. O nível dos juízes militares é muito elevado, porque é muito exigido no concurso. O concurso tem cada 10 anos, mais ou menos, um concurso para juiz militar. Então, o nível é muito elevado e atende plenamente a demanda.
Estamos conversando hoje com o Dr. Rogério Carlos Born, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema Direito Militar. E, é claro, você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Doutor, e a Justiça Militar, ela é célere?
Sim, a Justiça Militar era uma das mais céleres que nós temos no nosso sistema judiciário. Ela só não é mais célere que a Justiça Eleitoral, que a Justiça Eleitoral Eu brinco com os meus alunos que diz assim, sabe da última, já é penúltima, porque já aconteceu, né? Então, a justiça militar, é como ela tem uma é a justiça mais especializada das especializadas, então os membros eles estão extremamente preparados para julgar aquele processo. Então, a prática em julgando processos só daquele tema agiliza bastante. E ela tem uma estrutura assim enxuta, né? Ela não tem membros e funcionários sobrando nem faltando. E só uma curiosidade, né? Dentro dos conselhos da Justiça Militar, um juiz é de carreira e quatro são, entre aspas, vogais, né? E em alguns estados do Brasil, a Justiça Militar também é especializada. Então, eu vou fazer um resumo de como funciona a Justiça Militar. A Justiça Militar da União, no âmbito das regiões, o Paraná atende Paraná e Santa Catarina, tem os conselhos permanentes, que julga as praças, e o conselho especial. Cada conselho desses funciona com um juiz togado e vitalício, investido com concurso público, é um juiz federal, né? E três oficiais. Alguns estados têm a justiça militar especializada. Então, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, existe uma justiça militar estadual para julgar policiais militares e bombeiros militares, especializada. Nesses estados, existe a carreira de juiz militar estadual. O juiz que faz o concurso para essas carreiras, ele vai ser só juiz militar. Nos demais estados, como o do Paraná, quem exerce a função de juiz militar é um juiz de direito que ele assume aquela vara como se assume uma vara civil, uma vara criminal. Então, no Paraná e na maioria dos estados, o juiz de carreira é um juiz de direito, com exceção desses três estados que eu falei para vocês.
E, doutor, o Código Penal Militar é de 1969. O senhor considera que ele está adequado ainda aos nossos dias?
O Código Penal Militar ele foi feito dentro do regime de exceção, mas, por incrível que pareça, ele não tem, eu não consigo vislumbrar no Código Penal normas assim do regime de exceção, normas que favoreçam os militares. Não há isso no Código Penal Militar. Ele era muito parecido com o Código Penal comum da época. Eu acredito que mais ou menos 80% do código está adequado. O que não estava adequado para o regime militar foi sendo adequado pela jurisprudência. Então, por exemplo, no Código Penal Militar se autorizava a processar por crime militar aquele conscrito, aquele que está no serviço militar obrigatório, que tivesse 17 anos de idade. Hoje, a Constituição já proíbe. E a jurisprudência já se adaptou aos mandamentos do dia de hoje. Então, o Código Penal Militar tem bastante coisa para consertar? Tem. Tem bastante coisa. Mas não que isso inviabilize na prática, porque a jurisprudência tem tratado muito bem esse tema.
E, doutor, o que deve esperar o concursando na hora de optar pela carreira na Justiça Militar da União?
A Justiça Militar, para quem quer ser juiz ou membro do Ministério Público Militar, ele tem que se dedicar praticamente exclusivo para essa matéria. É uma matéria extremamente específica. Como eu falei agora há pouco, é a justiça mais especializada das especializadas. Então, o que cai no concurso para juiz militar da União ou desses três estados que têm carreira específica? Ele cai, além da Constituição, direito administrativo militar, ele cai direito humanitário. Para não confundir, direitos humanos e humanitários são coisas diferentes. Direito humanitário é direito de guerra. É aquele direito que está nos tratados de Genebra. São quatro tratados de Genebra. Ele tem que estudar muito direitos humanos, porque as Forças Armadas hoje preceituam muito os direitos humanos. Então, ele tem que conhecer direitos humanos, né? Fora o Código Penal Militar, que é uma das matérias mais cobradas, a Organização Judiciária Militar. Então, são matérias muito específicas para as Forças Armadas e para as polícias militares. Direito disciplinar militar também, né? Que é muito utilizado. Então, são matérias bem específicas. Quem quiser fazer concurso nessa área, na Justiça Militar da União tem tido cada 10 anos o concurso. Então, normalmente tem 3, 4 vagas no Brasil. Bastante tempo. Bastante tempo. São praticamente 24 juízes no Brasil. Então, mais ou menos 24. Contando com juiz e juiz substituto. Então, é um concurso bem trabalhado, apesar de ter cada 10 anos, há 10 anos para estudar, né? Então, tem um tempo maior para se preparar.
E, doutor, cabe habeas corpus no direito penal militar?
A Constituição diz que não cabe habeas corpus nas questões de direito disciplinar militar,
uhum,
e no direito penal militar. Mas a jurisprudência tem abrandado essa questão do habeas corpus. Então, não cabe habeas corpus nas questões de mérito,
uhum,
né? Nas questões, principalmente no processo disciplinar militar, por que que o comandante decretou aquela prisão do militar que chegou atrasado, por,
uhum,
exemplo, né? Então, no mérito não cabe, mas se houver ilegalidade, se houver abuso de poder, a jurisprudência tem aceito habeas corpus.
Uhum.
Então, quando há violação à lei,
uhum,
não quando há discricionalidade do comandante.
Uhum. Doutor, mudando só um pouquinho o foco da nossa conversa, para os nossos ouvintes que não estão tão situados com o tema, o senhor poderia explicar o que é o habeas corpus?
Habeas corpus é uma tutela jurisdicional para dar o direito de locomoção para quem estiver preso,
uhum,
ou coagido em sua liberdade de locomoção. Então, habeas corpus é impetrado por qualquer pessoa, não precisa ser advogado para impetrar habeas corpus, né?
Uhum.
E quando uma pessoa está presa indevidamente, ou ameaçada de ser presa indevidamente, né?
Uhum.
Ela pode entrar com habeas corpus, alegando a ilegalidade da prisão, para ser solta.
Uhum.
Se vocês tiverem alguém, conhece alguém, por exemplo, que estiver preso, você sabe que é injusto, você pode entrar com habeas corpus qualquer pessoa, independente de ser advogado,
uhum,
independente das formalidades. É um instrumento para dar liberdade, a quem está indevidamente preso ou ameaçado no seu direito.
Uhum. E, doutor, existe a pena de morte no Código Penal Militar no Brasil?
Existe. As pessoas não sabem,
uhum,
mas no Brasil a Constituição prevê que não haverá pena de morte no Brasil, com exceção de crimes militares praticados em tempo de guerra.
Uhum.
Então, caso o Brasil declare guerra contra algum país,
uhum,
os soldados estão sujeitos à pena de morte. O Código Penal Militar, ele estabelece vários crimes que em tempo de paz é uma pena de reclusão, e em tempo de guerra tem pena de morte. A pena de morte é por fuzilamento,
uhum,
né? Parecido com o que ocorreu na Indonésia, apesar que lá não foi por crime militar, né? Então, a pena de morte existe no Brasil. E tem um fato interessante, que em tratados internacionais, se não me falha a memória, no Pacto de San José da Costa Rica, diz o seguinte: os países que têm pena de morte, eles podem manter essa pena de morte.
Uhum.
Mas se tirar da Constituição, jamais eles podem colocar de volta, porque seria um retrocesso aos direitos humanos. Mas por isso que o Brasil, por precaução, manteve a pena de morte no Código Penal Militar e na Constituição Federal. Se um dia, tomara que isso não aconteça, né, o Brasil entrar em guerra, cabe essa pena de morte.
Uhum. Doutor, o senhor lançou recentemente um livro, não é mesmo? O senhor, uhum, poderia explicar mais para os ouvintes qual é o teor desse livro?
O livro que eu lancei há uns 3, 4 anos atrás, que está na segunda edição,
uhum,
é o livro de Direito Eleitoral Militar.
Uhum.
Como eu trabalho nas duas áreas, sou professor das duas áreas, sou servidor da Justiça Eleitoral,
uhum,
ele fala da inelegibilidade ou elegibilidade dos militares,
uhum,
que os militares não podem se filiar a partido político, né? Então, como o militar candidato pode fazer sua campanha? O que acontece com os vencimentos do militar quando ele está eleito e empossado?
Uhum.
Então, esse livro ele trata do militar candidato e fala também dos conscritos, né, que,
uhum,
os conscritos eles não podem votar nem ser votado enquanto estiverem no serviço militar obrigatório.
Uhum.
Então, os conscritos eles não podem nem votar nem ser votado.
Uhum.
E as pessoas perguntam por quê nos tempos de hoje, né? Isso vem desde o tempo do Império. Os conscritos, eles estão sujeitos à hierarquia e disciplina. Então, eles estão sujeitos a aquele controle rígido de hierarquia e disciplina.
Uhum.
E no passado, se entendia que um comandante poderia ordenar que todos os soldados da tropa votassem em determinado candidato.
Uhum.
E, então, por isso, a Constituição já previu, já afastou os direitos políticos desses conscritos para que eles não pudessem votar. Mas nos nossos tempos hoje não se justifica muito.
Uhum.
É, nesse caso, teria que haver uma emenda constitucional para alterar esse dispositivo.
E, doutor Rogério, além do livro sobre direito eleitoral, o senhor também lançou uma obra sobre objeção de consciência. Aproveitando que estamos aqui, uhum, o senhor poderia introduzir um pouquinho desse assunto aos nossos ouvintes?
A objeção de consciência, ela é um direito que um cidadão tem de se recusar ao cumprimento da lei, se recusar, uhum, ao cumprimento da lei, é, porque aquela lei é, constrange ele diante da sua religião.
Uhum.
Quer dizer, se tem algum preceito que a religião ensina para o sujeito, e quando ele é obrigado a cumprir uma lei a todos imposta, é, ele pode se opor a cumprir a lei.
Uhum.
Só que o que a Constituição fala? Né? A Constituição fala que ele pode deixar de cumprir essa lei, só que o Estado pode dar uma prestação alternativa que não traga constrangimento a esse cidadão diante da religião. Eu vou trazer um exemplo prático, que está muito, uhum, teórico, né? Então, existem algumas religiões que se recusam ao serviço militar obrigatório. Então, os membros dessa religião, eles, na época correta do alistamento, apresentam essa objeção de consciência perante a junta militar.
Uhum.
A junta militar, o que, ela faz? Ela dispensa ele do serviço militar. Mas as Forças Armadas podem exigir dessa pessoa que invocou a objeção de consciência que ela preste um serviço civil no tempo que ela prestaria, para o serviço militar.
Uhum.
Então, chega alguém dessa religião e diz, eu não posso servir as Forças Armadas por causa da minha religião. Daí o comandante, ele fala, o membro da junta, olha, você não vai servir nas Forças Armadas, mas você vai servir lá no Hospital das Clínicas.
Uhum.
Você é um enfermeiro, você vai trabalhar lá aos sábados, como serviço civil alternativo.
Uhum.
Caso essa pessoa se recuse ao serviço alternativo, não ao serviço principal.
Uhum.
Ela se recuse tanto ao serviço militar quanto ao serviço alternativo, ela perde os direitos políticos. Ela,
uhum,
para o resto da vida, não pode nem votar nem ser votada enquanto não cumprir essa prestação.
Uhum. Doutor Rogério, muito obrigada pela presença e pela participação do senhor aqui conosco e até uma próxima vez.
Até lá.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!